Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 16. A razão! Na mesma noite em que George, cedendo às sugestões de Mears, Oswald tentava o último recurso que no entender da inglesa havia, achava-se Luiz Alves em casa, comodamente sentado numa poltrona de couro, defronte da janela com os olhos no mar e o pensamento nas suas duas candidaturas vencidas. Meia-noite estava a pingar, uma pessoa descia de um tibure e batia-lhe à porta.
— É Estevão.
Luiz Alves naturalmente mirou-se de o ver ali àquela hora, mas Estevão explicou-lhe tudo. — A venho passar meia hora contigo, ou a noite toda se quiseres. Estava em casa aborrecido a pensar. — Bem sabes em Quinela? Interrompeu Luiz Alves. — Agora e sempre. Luiz Alves torceu o bigode e olhou três ou quatro vezes para o colega, enquanto este tirava o chapéu e dispunha-se a ir buscar uma cadeira para sentar-se ao pé do outro. — O Estevão, disse Luiz Alves depois de alguns instantes de reflexão. E voltando a poltrão para dentro, ouve-me primeiro e resolverás e se ficas à noite se ou se te vás embora imediatamente. Talvez escolhas este último alvitre. Vás falar-me de Guiomar, justamente. Estevão sentou-se defronte de Luiz Alves. Seu coração batia apressado, dissera-se que toda a sua ida pendia dos lábios do amigo. Houve um instante de silêncio. — Ou nenhuma esperança então? Murmurou Estevão. — Ó, disseste a fatal palavra? Exclamou Luiz Alves. — Sim, não tens nenhuma, espero. — Mas, como sabes, não me interrogues, eu não poderia dizer-te tudo do que ia. — Poupa-me ao menos, esse triste dever. Estevão sentiu-a arrasarem-se lhe os olhos d'água. Quis falar, mas as palavras iam-lhe saindo em voltas em soluços. Luiz Alves fumava tranquilamente, acompanhando com os olhos os rolinhos de fumo que lhe fugiam da ponta do charuto. Este silêncio durou cerca de 10 minutos. O mar batia compassadamente na praia. A voz da onda e o latido de um cão ao longe eram os únicos sons que vinham quebrar a mudez daquela hora solene para um desses dois homens que ia perder até o repouso da esperança. Estevão foi o primeiro que falou outro. Não, não é, pertou ele com a voz tremula. O ama, respondeu surdamente Luiz Alves. Estevão ergueu-se e deu alguns passos na sala, sem dizer palavra, a morder-o à ponta do bigode, parando-a às vezes, outras traduzindo com um gesto desordenado esqueletos que o multuavam no coração. A dor devia ser grande, mas a manifestação já não era a mesma que o leitor lhe viu, 2 anos antes, quando lhe foi confiar ao amigo primeiro desengano de Guiomar. Aparece-me que eu adivinhava isto mesmo, disse ele enfim, parando em frente de Luiz Alves. Este desejo que me acometeu de vir aqui, a este hora, sem certeza de encontrar-te, era mais um benefício do meu destino. Que vida tem sido a minha Luz? Agarrei-me, nem sei por quê. Há a esperança de ser amado por ela, de vencer a inapidade, ou pelo remorso, ou por qualquer outro motivo que fosse. O motivo importava pouco. O essencial é que ela me pagasse em ternura e amor todas as dores que curtes, as lágrimas todas que tenho devorado em silêncio. E era só essa esperança que ainda me dava forças. Que me fazia crer felido, um desgraçado, como podia ser Luel, que nasci debaixo de ruim estrela. Oh, se tu souber. Não, não sabes, nem ela também. Ninguém sabe nem saberá nunca tudo quanto tenho padecido, tudo quanto... Interrompeu-se. Duas lágrimas espremidas do fundo do coração saltaram-lhe dos olhos e disseram-lhe rápidas a perder-se entre os cabelos raros e finos da barba. Ele sentiu que outras podiam vir e foi sentar-se num sofá, meio voltado de costas para Luiz Alves. As outras vieram, porque o coração ainda as tinha para as dores supremas, mas correram-lhe silenciosas, sem oluço, sem uma queixa única. Luiz Alves levantara-se e chegara à janela. Seu espírito, apesar de frio e quieto, parecia agora um pouco alvoroçado. Não era dor, e não sei se lhe podia chamar remorso. Mal-estar apenas e comiseração. O coração era capaz de afeições, mas, como ficou dito no primeiro capítulo, ele sabia régê-las, modera-las e guia-las ao seu próprio interesse. Não era corrupto nem perverso, também não se pode dizer que fosse dedicado nem cavalheiresco, era, ao cabo de tudo, um homem friamente ambicioso. Estevão levantara-se outra vez e pegara no chapéu. — Ó, vem cá, disse Luiz Alves entrando indo ter com ele, vejo que estás mais homem do que antes. Resta que sejas completamente, varre da memoria e coração tudo o que possa referir-se. — Ó, que remédio! Interrompeu Estevão sorrindo amargamente. — Que remédio tenho eu se não esqueto, mas quando?
—
ou mais breve talvez do que supipões. Luiz Alves não acabou. Estevão olhara para ele com um gesto de espanto e fosse assentar-se outra vez. E mais breve do que suponho, exclamou ele. Tu não tens coração? Não tens sequer observação nem memoria. Não vês, não sente-se que esta paixão é o sangue do meu sangue, a vida da minha vida. Esquecê-la. Era bom se eu a pudesse esquecer. Mas a minha másina até essa esperança me arranca, porque este padecer intimo, constante, há de ir comigo até à morte. Desta vez era Luiz Alves que passeava de um lado para outro. Em seu espírito despontava uma ideia, a que ele examinava, a ver se a poria ali mesmo em execução. Regis ele tudo. Estevão viria a saber mais tarde. Melhor era que o soubesse logo e por ele. Ao mesmo tempo refletia na exaltação dos sentimentos do rapaz. A dor certamente se lhe agravaria, em sabendo que era ele o preferido de Guiomar. O coração, que perdoaria um estranho, condenaria o amigo. Estevão, assentado, com os olhos no teto, parecia entregue às suas reflexões. Mas só parecia, porque ele, não pensava, evocava antigas memórias, fazia surgir diante de seus olhos a figura gentil de Guiomar, senti-lhe o impererio dos belos olhos castanhos, ouvi-lhe a palavra doce e aveludada entornar-se-lhe no coração. Não evocar só, criava também. Pintava com a imaginação a felicidade que lhe poderia dar a moça, se entre todos os homens o escolhera, se eles dous vinculassem os seus destinos. Ele via ao pé de si, cingia-lhe o braço em volta da cintura, enchia-lhe de beijos os cabelos, tudo isto em meio de uma paisagem única na terra. Porque a abundância da natureza cresceria ao contacto do daquele sentimento puro, casto e eterno. Não falo eu, leitor, transcrevo apenas e fivelmente as imaginações do namorado. Fixo nes folha de papel os vôos que ele abriu por esse espaço fuforra, única aventura que lhe era permitida. No meio dessas visões foi acordar o Luiz Alves. E o tens razão de sentir, disse este, mas não gastes o coração, que é maiores surpresas na vida. Em todo caso, deixa-me dizer-te que nenhuma razão tens de censura. O censuro eu alguém. Não há no amor um germen de ódio que pode vir a desenvolver-se depois. Talvez chegues a acusá-la de te não querer. Nesse dia reflete que os movimentos do coração não estão nas mãos da vontade. Ela não tem culpa se outro lhe despertou o amor. A incumbiu-te da defesa? Luiz Alves sorriu. Ele contava com a recriminação. Não, não me incumbiu da defesa, disse ele, sou eu que a tomo por minhas mãos. Que defendo eu aqui se não a natureza, a razão, a lógica dos sentimentos, dura e inflexível como toda outra lógica. Há no fundo das tuas palavras um sentimento de egoísmo. O amor não é outra coisa, respondeu Estevão sorrindo por sua vez. Queres que ainda em cima lhe agradeste desespero? Queres que vá apertar a mão ao homem que a soube vencer? Luiz Alves mordeu a ponta do lábio e acercou-se da janela. Quando ia a voltar para dentro, ouviu um rumor na janela ao pé, a primeira da casa da baronesa. Luiz Alves deu um passo mais. Não viu ninguém, viu apenas o resto de um vestido que fugia e um objeto que lhe cai aos pés. Inclinou-se a apanhá-o. Era uma grande folha de papel envolvendo, para lhe dar mais peso, outra folha pequena dobrada em quarto. Luiz Alves aproximou-se da luz e leu rapidamente o que ali vinha escrito. Leu, meteu o papel na algibeira e encaminhou-se disfarçado ante para a janela. Ninguém, a casa da baronesa, dormia. Quando voltou para dentro, Estevão tinha-se levantado. Ele vira cair o papel, apanhá-o e leu Luiz Alves. Não entendeu nada do que se passara, mas seu olhar como que pedia uma explicação. Luiz Alves foi direito ao fim. Estevão, disse ele, vai saber a verdade toda? Não poderia ocultar-te o que se há passado, nem conviria talvez se tu a soubesses por boca de outro. Guiomar Pudionarte era digno dela, e ela digna de ti, mas a natureza não os fez um para o outro. São duas almas excelentes que seriam infelizes unidas. Quem aqui quis censurar? Mas se a natureza explica o sentimento dela, igualmente explica o de um terceiro que sou eu. Tu confiaste-me as dores e as esperanças de teu coração, era conhecer toda da minha amizade a profunda estima que se sempre te consagrei. Mas nem tu nem eu contávamos comigo, porque também eu tenho coração, e os prestígios da beleza também falam à minha alma. Não a pude ver a frio. A paixão obscureceu-me. Nesta minha felicidade de amar e ser amado, acredita que sou alguma coisa feliz? Porque há lágrimas tuas ao teu padecer longo e cruel, que eu imagino e deploro. A confissão é franca. Não te falo em arrependimento, ou porque são atos do coração e não da consciência que se é pura bionrada. E depois desta exposição fiel, cuido que lastimarás comigo em concontro a uma corte nos reuniu a todos três, mas não me acusarás nem me recuarás a tua velha estima. Falo da estima, a amizade, creio que não poderá ser a mesma. Mas prezarás o meu caráter. Pela minha parte, nenhuma nem outra coisa perece, sei o que o vale. Não sei aonde os lançará a onda do destino amanhã. Pela última vez. Porém, espero que apertarás a mão do teu amigo. Luiz Alves concluíra estendo-lhe a mão. Estevão olhou para ele, mas não disse uma só palavra. Não fez um gesto único. Caminhou à porta e saiu. Estevão, gritou Luiz Alves. Mas só lhe respondeu o rumor dos pés que desciam. E pouco depois o do tilburi que rolava surdamente na terra úmida da praia. Luiz Alves levantou secamente os ombros, chegou-se à luz e releu o escrito.